na trincheira perante a realidade que está a mudar. Ora, a realidade vai mudar porque o alargamento é geopoliticamente uma necessidade, é um imperativo moral, e o melhor que temos a fazer é prepararmos para essa nova realidade enquanto é tempo. Muito obrigado.
Obrigado. A senhora deputada Paula Santos pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sobre a condução dos trabalhos, faça a favor.
Sr. Presidente, peço esta interpelação à mesa para que não fique nenhum equívoco relativamente àquelas que são as palavras do PCP. Nós nunca, em momento algum, dissemos que o PS era igual ao PSD, à Iniciativa Liberal e ao Chega. Aquilo que nós dizemos e que está comprovado nas posições que estas forças políticas assumem é que no que toca à salvaguarda dos interesses dos grupos económicos, como à atribuição de benefícios fiscais, todas essas forças políticas estão de acordo. E esta é a verdade, basta ver a votação na Assembleia da República. Quando toca à defesa dos direitos dos trabalhadores e à eliminação das normas gravosas da legislação laboral, todas estas forças políticas estão de acordo na recusa destas mesmas propostas. Portanto, que fique claro, aquilo que nós dissemos é que PS,
obrigado,
tal como PSD, Iniciativa Liberal e Chega, são protagonistas da política de direita,
obrigado,
e que é verdade, não dão resposta aos problemas das pessoas.
Passamos agora ao tempo reservado ao Bloco de Esquerda, tendo a palavra, logo que seja possível, a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Este será mais um Conselho Europeu que se realizará num contexto de agravamento severo das condições em Gaza, já aqui falámos, e, de facto, não podemos deixar de assinalar a última tentativa de António Guterres para obter um acordo para o cessar-fogo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que sabemos saiu gorado. Gaza vive atualmente uma situação cada vez mais insustentável, impossível do ponto de vista humanitário, sem água, sem luz, sem alimentos, sem medicamentos, já praticamente sem hospitais a funcionar. E também sem sítios seguros, mesmo aqueles que Israel diz que o são, mas bombardeia logo a seguir. Não há por onde fugir neste momento na faixa de Gaza. Gaza é hoje um campo de morte, cerca de 18 mil civis, numa maioria de crianças e mulheres. Gaza, a faixa de Gaza é um cenário de terror que tem gerado consternação a nível mundial, que tem levado a vários apelos para um cessar-fogo, inclusive no seio da própria União Europeia, valorizamos, mas mesmo com tudo isto, o voto contra dos Estados Unidos da América na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, na prática, mantém o massacre que está a ser feito na faixa de Gaza e valida o massacre que está a ser feito na faixa de Gaza. E, portanto, não podemos continuar a aceitar esta situação. Será, com certeza, tema de debate na reunião do Conselho Europeu. A nossa obrigação é continuar a apelar a um esforço diplomático conjunto ao lado do Secretário-Geral da ONU, que permita fazer a força para toda a força para o cessar-fogo imediato. E nesse esforço, Portugal tem também um papel importante e é este apelo que novamente aqui deixamos. Uma parte importante dessa força seria o reconhecimento do Estado da Palestina. Parece-nos que é um passo indispensável para a paz. Apresentámos já um projeto nesse sentido. Desafiamos o Governo e o Partido Socialista a acompanhar esta matéria. Numa segunda matéria, para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, também sabemos que continua a não haver acordo sobre as regras de governação económica no final da última semana. Estamos novamente em torno de um debate que é antigo, que nos tem também dividido ao longo dos últimos anos. Volta agora a estar em cima da mesa, mesmo após estes anos de suspensão das regras por causa da pandemia. Só que nós sabemos o que é que significa, ou o que é que pode significar voltar a este debate e voltar a estas regras. É a limitação da capacidade dos Estados-membros, por exemplo, nas suas escolhas de investimento em serviços públicos ou na forma como as políticas públicas são prosseguidas. O prosseguir de metas de déficit de dívida que o Governo apelida de contas certas, mas que na verdade eles têm tido como consequência, por exemplo, que não consigamos ter a valorização que precisamos de profissionais de vários serviços públicos. O Sr. Ministro Medina disse até no final da última semana que Portugal agora estava do lado certo da barricada, mas ao mesmo tempo que nos diz isto, olhando para o lado europeu e do cumprimento das regras, também nos diz que não se pode usar um excedente orçamental para responder às necessidades de serviços como a saúde e como a educação e, portanto, até quando é que neste âmbito vai o Governo querer continuar a ser o chamado bom aluno na Europa, ignorando as consequências graves que isso tem aqui mesmo, no dia-a-dia, no investimento público e nos próprios serviços públicos?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Quanto ao que à violência que ocorre de forma indiscriminada e atinge barbaramente as populações civis e equipamentos civis em Gaza, temos tido uma posição de tão clara condenação como condenámos sem a menor hesitação o ataque terrorista do Hamas e reconhecemos a Israel o direito não só de se defender, como de destruir o Hamas. Destruir o Hamas não significa destruir a Palestina, nem confundir os agentes do Hamas com os palestinianos. E por isso nós temos apoiado todos os esforços das Nações Unidas, do secretário-geral António Guterres, e fomos um dos 7 países da União Europeia que votou nesse sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas. Sobre as regras de governação económica, Portugal participa hoje, felizmente, com maior tranquilidade, à vontade e à vontade neste debate. Mas não mudámos de posição. Não é pelo facto de termos hoje finalmente adquirido estruturalmente um equilíbrio orçamental, nem por estarmos sustentadamente a reduzir a dívida a um ritmo bastante superior àquilo que nos imporiam as regras orçamentais, que desconhecemos a necessidade da revisão das regras orçamentais. Elas devem ser revistas, ainda que não tenhamos a necessidade por nós que as regras sejam revistas. E devem ser revistas porque elas são erradas. Porque elas, como já provaram no passado, geram dinâmicas procíclicas quando têm que criar a margem necessária para podermos ter políticas orçamentais anticíclicas sempre e quando elas são necessárias. E foi isso que se verificou no período da Covid. E, infelizmente, nós sabemos que as crises não sendo permanentes, as crises são recorrentes. E por isso temos que dar a margem aos Estados Europeus para poderem adotar essas medidas sempre e quando elas forem justificadas. E por isso é necessário que haja um acordo no sentido de haver novas regras de governação económica. As propostas originárias da Comissão iam no bom sentido, as posições de vários Estados-membros têm vindo a limitar progressivamente o alcance dessa revisão e isso, do nosso ponto de vista, não é favorável àquilo que são o futuro das economias europeias. Mas, Senhora Deputada, há uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Os excedentes orçamentais devem ser utilizados não para pagar despesas correntes, mas para pagar ou investimentos estruturantes ou reservas para dias de menor felicidade económica. Estar a despender um excedente que é por natureza conjuntural, a pagar despesas que por natureza são permanentes, seria um profundo erro orçamental. Mas aquilo que nós podemos dizer é que nós temos este excedente orçamental. Vamos ter para o ano um novo excedente orçamental e recuperamos uma situação estrutural de equilíbrio orçamental, apesar do enorme aumento da massa salarial no conjunto da administração pública, desde logo nas carreiras gerais, mas também em várias carreiras especiais. Recordar-se-á que quando em 2018 descongelámos a carreira dos professores, o mais importante que foi dito não foi ter descongelado, foi ter descongelado com a garantia que nunca mais iríamos congelar. E a verdade é que a carreira tem estado descongelada, a progressão tem sido acelerada, parcialmente o tempo perdido foi recuperado e ainda assim estamos em situação de equilíbrio orçamental. E na situação de equilíbrio orçamental nos manteremos, apesar do acordo que assinámos a semana passada com o Sindicato Independente dos Médicos, que prevê um significativo reforço dos salários dos médicos em todas as suas categorias. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem agora a palavra em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, celebrou-se ontem o Dia Internacional dos Direitos Humanos e por isso mesmo eu gostaria de retomar o tema que acabou também de falar sobre o conflito Israel e Hamas, porque apesar de Israel não estar na jurisdição do Tribunal Penal Internacional, parece-nos que devem ser feitos mais esforços para levar a tribunal os crimes de guerra que têm sido cometidos, quer da parte de Israel, quer da parte do Hamas. Eu recordo as palavras de uma mãe que perdeu os seus 3 filhos devido a bombardeamentos indiscriminados de Israel e por isso a escalada do conflito e a solução para a paz não pode passar de forma nenhuma pela perpetuação desta guerra, em que dizia que não há qualquer lugar seguro durante esta guerra em Gaza. E nesse sentido eu pergunto se Portugal está disponível para, de facto, no âmbito daquilo que é o trabalho da União Europeia, se no quadro, neste quadro da ONU, propor um estabelecimento de um mecanismo internacional de investigação ou de um tribunal penal especial, como aconteceu a quando da Jugoslávia ou em 1994 no Ruanda, para garantir a responsabilização das graves violações dos direitos humanos a que temos assistido. Por outro lado, em relação à Ucrânia, o Trump e os trumpistas já têm feito os seus estragos naquilo que tem sido também um momento-chave para poder contribuir para o restabelecimento da paz, bloquearam um envio de mais de 61 mil milhões de euros. Eu acredito que este seja um tema que também vai ser discutido no âmbito do Conselho Europeu e pergunto se os apoios financeiros e a cobertura deste apoio financeiro vai ser também um tema e qual a posição que Portugal vai ter, o impacto que isto vai ter para os vários Estados-membros, tendo em conta o elevado valor que aqui está em causa.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Sousa Inês de Real. Bom, sobre Gaza, já disse 2 vezes, posso repetir a 3ª vez, nosso apoio total àquilo que é urgente, um imediato cessar-fogo e o estabelecimento de negociações que permitam concretizar aquilo que é essencial para uma paz duradoura e justa na região, assente na criação de 2 Estados, com uma autoridade palestiniana efetiva, com o Hamas devidamente exterminado e podermos ter paz duradoura no Médio Oriente, com um respeito escrupuloso dos direitos humanos, visto que os direitos humanos não podem estar sujeitos a qualquer tipo de relativismo e é tão exigível o respeito pelos direitos humanos quando eles são violados em Israel, quando eles são violados na Palestina, quando eles são violados na Ucrânia, quando eles são violados na Rússia, quando eles são violados em Portugal ou em qualquer ponto do mundo. Relativamente ao apoio financeiro da União Europeia à Ucrânia, nós consideramos que é a primeira das prioridades nesta revisão do quadro financeiro plurianual, é garantir a estabilidade, a previsibilidade do apoio financeiro plurianual à Ucrânia, que é hoje um sinal político da maior relevância, tanto mais quando muitos receiam que uma inversão da maioria política nos Estados Unidos possa vir a comprometer no futuro o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. E hoje em dia, no atual contexto geopolítico, qualquer derrota da Ucrânia é uma derrota de toda a Europa e seria também uma derrota nossa de Portugal. Não podemos consentir nessa derrota. O direito internacional tem que triunfar, a Rússia tem que ser derrotada nesta violação do direito internacional, porque só assim teremos uma paz justa e duradoura na Europa. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, com uma saudação especial para o deputado Capoulos Santos, já é o segundo Parlamento em que trabalhamos juntos e tem sido sempre um gosto. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sr. Primeiro-Ministro, no que é provavelmente o último debate que temos sobre a Europa, nesta legislatura, vamos ao que é talvez a origem da nossa maior diferença sobre este tema. Temos muitas coisas em comum, mas uma grande diferença no que tem a ver com a questão do Estado de Direito. Não com o objetivo em si, mas com a metodologia que a União Europeia deve seguir para se assegurar que esse valor fundacional é respeitado. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou uma visão para a dinâmica na União Europeia em que alguns Estados podem avançar na integração ao passo que outros usam a sua capacidade de exclusão voluntária dessa integração, que poderia funcionar bem caso todos os atores em causa estivessem de boa fé. Ora, o que nós temos é já na prática na União Europeia quem se coloca na integração mais avançada, não com o objetivo de a fazer funcionar, mas com o objetivo de a bloquear. Como nós vemos, com o caso húngaro, é mais do que evidente, e vamos ver agora também no próximo